O lado nervoso, ansioso e violento da cidade. Redação Brasil, polícia.
Muito bem, tá chegando o xerife, o nosso Ricardo Gordo. E o povo aproveita para reclamar aqui no plantão de polícia, mas é falando da Embasa, né? Tá reclamando aí da Embasa que não está cumprindo o calendário de racionamento. Solta água muito fraca e não chega na totalidade das residências. No bairro Patagônia, só tem água na parte baixa, na Avenida Frei Benjamin. Para cima só chega no último dia da tabela. Essa é uma moradora do bairro Patagônia, Flávia Viana. Ela passou essa mensagem indignada aí com relação à questão do racionamento do calendário da Embasa. Sim.
Mas antes de você chamar o nosso xerifão, o nosso gordo, segura aí, gordo, um pouquinho. Senta aí, relaxa, que ele tá nervoso hoje, viu, meu senhor?
Hoje ele tá nervoso.
Antes, porém, teve um princípio, portanto, de revolta, de motim, de protesto, no nosso presídio Nilton Gonçalves. O nosso amigo Anderson, do blog do Anderson, foi e conversou com o Alex Bombeiro, que é diretor do presídio, e ele fala pra gente o que é que ocorreu mesmo. Teve esse princípio de motim, essa revolta, esse movimento, o que é que aconteceu lá, Alex Bombeiro?
Na verdade, muita coisa circulou nos grupos de WhatsApp, mas não foram inverídicas. O que aconteceu realmente foi por volta das 18 horas, as internas começaram a reivindicar algumas coisas de uma forma mais calorosa, pois batiam nas grades. Enquanto faziam isso, eu fui chamado lá no presídio, conversei com todas elas, expliquei que nesse momento não poderia atender aquelas reivindicações e que o presídio Nilton Gonçalves estava passando por um momento de transição, onde os presos provisórios seriam transferidos lá para o novo presídio, mas elas continuaram reivindicando e ficou um pouco tenso, porque elas ficavam incitando outras internas que não queriam entrar nesse início de rebelião. Mas aí eu acionei a CIP Sudoeste, nós estávamos já com a quantidade grande de agentes penitenciários, inclusive com o GEOP, tiramos todas elas da cela, fizemos uma operação de revista e depois eu selecionei aquelas que estavam incitando e pedi transferência para o novo presídio, né, o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Mas a situação agora no presídio Nilton Gonçalves está tranquila. Hoje é dia de visita e não teve nada muito de anormal, não. São coisas que acontecem em unidades prisionais, mas a gente está atento e toma as providências bem rápido e consegue resolver.
Pois é, mas dentro do plantão de polícia nós encaminhamos o Gerson Gonzaga direto lá do presídio Nilton Gonçalves. Alô, Gerson, bom dia, como é que tá a situação aí no Nilton Gonçalves?
Bom dia, Deusete Dias, Marcel Júnior, ouvintes do Redação Brasil. Justamente, Deusete, Marcel, estou aqui nesse exato momento em frente ao presídio Nilton Gonçalves. No exato momento aqui, Deusete, Marcel está tranquilamente, a paz está reinando no local, viu, Deusete?
Então tá tudo tranquilo, né, Gerson? Lembrando.
Tranquilo.
Lembrando que esse presídio Nilton Gonçalves é uma homenagem a um jurista aqui de Conquista, um professor, um advogado, um ex-prefeito da cidade, que foi o nosso querido Nilton Gonçalves. Esse presídio seria um motel. Ele foi construído primeiramente para ser um motel, depois fez uma adequação e transformou-se aí no presídio Nilton Gonçalves. Nós descobrimos, eu e Marcel Júnior, cobrimos a maior rebelião, que durou o maior número de dias até aquela época. Foram 9 dias, nós ficávamos quase que 24 horas aí no presídio. Tem ainda aí uma mercearia aí em frente, aí um barzinho em frente aí ao presídio, Gerson?
Ainda tem sim, viu, Deusete?
Nós
tem
ficávamos sim. aí é que nós fazíamos nosso local de encontro, tomar um cafezinho, colocar a prosa em dia, e nós fizemos aquela cobertura que foi assim um momento todo especial da nossa participação como jornalista, mas muito tenso para toda a população. Então, por aí, Gerson, tudo tranquilo, tudo calmo?
Tudo calmo, entre as reivindicações das penitenciárias, são aí a entrada de aparelhos de TVs, né, nas celas, permanência das 8 às 17 horas no pátio, ventiladores e celeridade nos processos aí prisional, Deusete.
A celeridade é uma coisa importante. Segundo a OAB, a justiça que tarda falha. Se ela não julgar, se ela não vê logo essas questões aí, portanto, dos processos, poderia esvaziar tanto os presídios. Tem muita gente presa, até porque já cumpriu pena, tem gente que não precisaria estar presa nesse momento, e a gente precisa realmente de uma celeridade da justiça para que possamos, portanto, avançar nesse sentido, Gerson Gonzaga.
Só ressaltando, Deusdete, o pessoal da CAES, que ele chegou em prontidão para resolver a situação, pois aí durou em cerca de 3 horas aí o motim, viu, Deusdete?
O motim e a negociação, como disse aí o diretor do presídio, o Alex Bombeiro. Ok, Gerson, você te desloca para outro ponto da cidade, porque você está sempre girando, né, Gerson?
Com certeza, não posso esquecer, sempre chegando em nome da Casa do Construtor, onde você coloca a sua máquina, o seu equipamento para a reforma, a construção da sua casa. É, tem atendimento especializado, tenho certeza, ao chegar na Casa do Construtor, você vai ser bem atendido, vai ter um atendimento VIP, viu, Deusdete Maciel? Casa do Construtor, alegou de máquinas e equipamentos, que na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 472A, no bairro Jurema. Telefone é o 3017-3040, tem o zap também, certo? 98877-5036. Volto com vocês no estúdio.
Ok, quem estava dando um abraço pro Gerson é a Cristiana Porto, que está nos ouvindo aí, deslocando para levar o filho para a escola e mandando um abraço para você, tá certo, Gerson?
Tá certo, volto com vocês no estúdio, daqui a pouco estarei de volta.
Muito bem, dando sequência aí ao plantão policial, daqui a pouco ele entra ao vivo com uma bomba aí, hein? Polícia, mulher sofre emboscada e leva tiros no Aparecida.
Atenção, conquista! Na última terça-feira, por volta de 19 horas e 30 minutos, num bairro Aparecida, a Ana Paula Queiroz, de 24 anos, foi morta a tiros em um matagal que fica próximo ao bairro Nossa Senhora Aparecida. A polícia acredita que foi uma emboscada. Era mulher de um ex-traficante que também foi morto a tiros no bairro Nossa Senhora Aparecida.
Homem assassinado no Vila Lisa.
Chega a informação pra gente que nas primeiras horas de hoje um homem foi assassinado no condomínio Minha Casa Minha Vida do bairro Vila Lisa. Ainda na edição do Redação Brasil vamos dar mais detalhes sobre este crime no bairro Vila Lisa.
Muito bem, o Odo já passou pra gente aqui o nome do rapaz que mataram aí no Vila Lisa. É o José Henrique de Oliveira Gomes, identificado, ele tem 35 anos. José Henrique de Oliveira Gomes, de 35 anos. Celular com rastreador leva a polícia à captura de assaltantes.
Na última terça-feira, um adolescente de 16 anos teve seu celular roubado no bairro Candeias, em Vitória da Conquista. O que os ladrões não esperavam é que o celular tinha rastreador. A polícia conseguiu chegar no Iago Roberto dos Santos, de 23 anos, o Adriano Soares, de 26 anos, e o Lucas Teixeira, de 31 anos, em um hotel na Avenida Crescêncio Silveira, dentro de um carro. Eles são apontados como autores de vários roubos em Vitória da Conquista na última semana. Pelo menos 4 testemunhas estiveram no DISEP e os reconheceram.
Muito bem, daqui a pouquinho o Gordo tá entrando no ar aí com... com uma notícia importante aí à população de Vitória da Conquista. Pois não, Deixa.
Olha, nós estamos aqui com o senhor Carlos Francisco Marques, é isso, seu Carlos? Deixa eu falar perto desse microfone aí. O filho dele, Fábio do Nascimento Marques, foi assassinado aonde, seu Carlos?
Foi assassinado próximo à minha casa, na terça-feira, às 6:30 da noite. E o velório dele hoje vai ser às 10 horas da manhã.
Foi assassinado que dia?
Terça-feira.
Foi com uma facada?
Foi com uma facada no peito.
O Gordo tá aí? Tá aí na ponta. Ô, Gordo, entra em contato com ele. Nós estamos... Bom dia, Gordo, repórter.
Bom dia, Deusdete. Bom dia, Marcelo.
Você sabe muito bem desse caso do Fábio do Nascimento Marques. Já descobriu quem foi que matou esse jovem, Gordo?
Olha, antes, ele com a faca cravada no peito, ele procurou o pai dele aí e disse pro pai dele quem tinha sido. A polícia trabalhou rápido e conseguiu já prender. Acredite vocês, um adolescente de 14 anos foi o autor desse homicídio.
Sabe por que aconteceu esse crime, Gordo?
Foi uma rixa velha nesse próprio bairro aí, Morada Nova.
Ô seu Carlos, o seu filho tinha alguma coisa com droga, tinha alguma participação com isso, senhor?
Não, que eu saiba não, né? Porque ele nunca me falou. Essa rixa foi com o tio dele, né?
Sim.
Foi com o tio dele. Aí eu chamei o tio dele a atenção. Conversei com ele que não fizesse isso, que todo mundo precisa sobreviver.
É isso mesmo.
Então o tio dele ameaçou, sempre ameaçando. Inclusive, eu chamei a polícia ainda, a polícia veio, conversou ainda, resolveu o caos, que nós é vizinho, né? Então, quando foi agora, não sei o que foi que houve, que meu filho foi assassinado inocente. Ele trabalhou o dia comigo e a noite morreu.
Ele vai ser. Oi? Oi, não, Gordo?
E o que aconteceu também, em primeira mão, nós vamos dar aqui agora. Os moradores descobriram primeiro do que a polícia e tentaram um linchamento contra o adolescente. Ele foi agredido aí, quase morto pela população, mas a polícia chegou a tempo e conseguiu tirar o adolescente de uma comunidade e levar pro deserto.
É, tá muito machucado então, Gordo?
Muito machucado. Esse Fábio, filho do nosso amigo aí,
sim,
era uma pessoa muito querida na comunidade, muito querida mesmo. Eu estive lá para comprovar isso aí, não?
Pois você tá com... O senhor tem mais outros filhos, seu Carlos?
Tenho.
Tem, né?
Tenho bastante, tenho 8 filhos.
8 filhos.
Né? Era 16.
Muito bem, então vai ser o velório hoje, aonde é?
É no Cadija.
Cadija, qual é a rua?
É... Ribeiro Pombal.
Ribeiro do Pombal. Sabe onde é, Gordo? Ribeiro do Pombal?
Eu estou acompanhando esse caso, Zé.
Sim.
Seu Fábio era uma pessoa, inclusive nós no esporte militava muito aqui na região. É uma pessoa muito querida, viu, Zé?
Muito bem. Então, tá bom, seu Carlos. Nossos sentimentos para o senhor. Mas Deus sabe o que faz. E ele vai dar o conforto ao seu coração, tá certo? E o nosso caminho, um dia a gente encontra com ele lá, tá bom?
Em nome de Jesus, meu filho. Eu te agradeço, muito obrigado.
Boa sorte em nome de Deus, tá bom?
Amém.
Portanto, Gordo, você tem mais alguma notícia aí? Diz que tem uma bomba, é isso, Marcel?
É isso, Gordo?
É uma mini bomba, viu, Bete?
Hein?
É uma mini bomba.
Ah, uma mini, é um traque.
É um traque.
Sim. Certo. Qual é esse traque?
Infelizmente, Bete, essa notícia aí que vai prejudicar demais Vila América, Morada dos Pássaros 1, 2, 3, Recanto dos Pássaros e UV6, infelizmente, a Agência dos Correios do shopping só funciona até o dia 15 de dezembro, viu, Beto?
Só até o dia 15 de dezembro?
Até o dia 15 de dezembro. Infelizmente, procuramos aí a gerência para explicar, mas sem sucesso. A gente já vinha trabalhando nos bastidores para não acontecer isso, que ia prejudicar demais a população desses bairros.
Ok, Gordo. Mais alguma notícia aí?
Não, foi só essa mesmo.
Ok, então, Gordo, um abraço pra você, vamos continuar.
Marcelo, que a bola vai rolar esse final de semana pelo Interbairros, viu? 40 bairros estarão disputando essa grande competição.
Tá certo, então. Daqui a pouquinho a gente volta falando de esporte, Gordo. Mais um corpo encontrado em Vitória da Conquista.
Na última terça-feira, nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, do bairro Miro Cairo, foi encontrado um corpo de um homem de aparentemente 35 e 40 anos. A polícia esteve no local e os peritos da Polícia Civil encaminhou o corpo ao DPT de Vitória da Conquista. A polícia está investigando o caso.
E a última de hoje, tiroteio no Vila América deixa adolescente ferido.
Ontem à tarde, por volta de 14 horas e 30 minutos, em uma das ruas mais movimentadas do bairro Vila América, um tiroteio deixou a população em pânico. A polícia foi acionada e quando chegou se deparou com um adolescente de 15 anos baleado na perna. Ele foi encaminhado ao hospital de base de Vitória da Conquista. Segundo testemunhas, este adolescente tem várias passagens pela polícia de Vitória da Conquista.
Tá aí o Gordo, o repórter, trazendo o nosso xerife Gordo, trazendo as últimas notícias policiais das últimas 24 horas, das últimas 48 horas, já que ontem tivemos aí.
O Gordo lembrou
tivemos o feriadão aí, mas a cidade não para, não é isso?